Agora, 9h43, nós vamos conversar com o Severino Folador, agropecuarista, para a gente falar um pouquinho sobre o preço do boi. O boi que vem aí com queda, né? No mercado, a gente tem observado os preços em queda e outros produtos também. Folador, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. É uma satisfação sempre poder, junto com você, a gente expressar aquilo que acontece no nosso campo, no nosso mercado, né? E poder deixar os nossos ouvintes mais informados.
Em relação ao preço do boi, continua em queda?
Infelizmente, nós ainda não chegamos no fundo do poço. Nós não enxergamos a luz ao final do túnel ainda, né? Eu sempre falo com o presidente da nossa cooperativa Padrão Bife, o Lindonês, que é um experiente produtor e também preside uma cooperativa, uma pequena cooperativa de uma carne premium aqui na nossa região, né? Situada ao frigorífico em Lindo Oeste, mas é a grande maioria dos produtores aqui de Cascavel e da nossa região, né? Ele falava agora mesmo que o preço base é que ele paga, que é bem acima da média do mercado comum, a tendência é cair. E outra pessoa que a gente se espelha e sempre tem as informações é também o agropecuarista, meu parceiro comercial e um dos donos da Panorama Leilões, o Peninha, né, o Devair Bortolato, presidente da Rural, né? A gente ontem à noite mesmo conversava, né? E nós tivemos uma oferta ontem de 200 cabeças de garrotes. Garrotes é um boi que está entre a desmama e o boi final. Então nós pegamos, quando você desmama um bezerro, ele tem mais ou menos os 200 quilos, e quando ele vai para o abate, ele tem 600 quilos. Então esse garrote estava com aproximadamente 400 quilos. Aí o produtor nos procurou para a compra e nos pediu R$ 265 o arroba. E eu falei assim, olha, acho que até uns 240 a gente consegue pagar. Aí fui consultar o meu sócio, meu parceiro, o Peninho Devair, aí ele foi ver os nossos compradores ali na ponta, né? Para a gente poder fazer o repasse através ou da Panorama Leilões ou até mesmo às vezes diretamente. Ele falou, não, hoje eu não consigo pagar mais do que 235. O que, que é 235? É o boi gordo que vai ser abatido. Ou seja, só para você ter uma ideia, nesta mesma época, o ano passado, um pouco antes ali, em janeiro, fevereiro, nós estávamos vendendo uma arroba de boi por R$ 330.
R$ 330.
Nós temos hoje R$ 100 a menos por arroba. Ou seja, se você fizer uma conta rapidinha, que um boi se abate em média de 20 arroba, a cada boi abatido pela Padrão Bife, deixa de circular aqui na nossa região R$ 2.000. Ou seja, a Padrão Bife hoje abate mais ou menos 1.000 cabeças mês, então são mais ou menos R$ 2.000.000 que deixaram de circular. Ou seja, ele entra no bolso do produtor, esse produtor vai fazendo a onda, né? A pedra vai fazendo a onda e vai indo. Ou seja, ele compra mais insumos, ele compra mais coisas para a sua propriedade, ele distribui esse lucro. Então é assustador o que nós vamos ver na sequência ainda. Nós não chegamos no fundo do poço e um alerta que vai para todas as prefeituras e para o próprio Estado. O próprio secretário de Agricultura deve estar enxergando isso, o estrago que vai ser no PIB do agronegócio para o ano vindouro. Por que que eu falo isso? Se você pensar só na região oeste, vamos pegar aqui uma cultura que nós temos dados mais precisos, que é o que mais o Deral levanta, né? Até porque o boi, a região oeste, ela é menos produtiva em termos de boi do que o resto do Paraná. Então nós não temos um número grande de frigoríficos aqui, então o estrago para nós aqui na região oeste é menos, né? Logicamente que o produtor vai sentir também. Mas se pega uma região tipo noroeste, que é o carro-chefe do boi no Paraná, você imagine a cada boi que vai para o abate, o produtor deixar de ter R$ 2.000. Vamos pegar aqui a soja, só para você ver o tamanho do estrago.
Antes de você entrar na soja, só colocar aqui, o Paulo está dizendo o seguinte, mas também há um consumo maior, e as pessoas passam a comer mais carne. Isso também gera uma receita interessante.
Não.
Não?
Não, porque isso não é verídico. Hoje, infelizmente, o nosso abate está estagnado, o nosso consumo interno ele ainda não está refletindo para o consumidor. Só para você ter uma ideia, Paulo, nós temos hoje uma carcaça aí chegando aos supermercados na faixa de 15 a 16 reais o quilo, né? O que é uma carcaça? É meio boi. Então você pega desde o dianteiro, o pescoço, até o traseiro, ele chega para o mercado nesse preço, mais ou menos 15 reais. Então hoje o consumidor ainda não está tendo o privilégio de desfrutar dessa grande baixa de mais ou menos 33%, que foi o valor da carne para o produtor.
E não chegou. Se tiver uma queda no custo, não é? Nos insumos, aí seria interessante, todos ganham, mas não está tendo.
Ainda não. Então, veja bem, é uma cadeia. Então, você pega uma soja que baixou 33%, você pega os insumos que estão baixaram aí na casa de 15%, 20%. Então, se você pegar um componente que é o essencial para a dieta do boi, principalmente o boi prêmio, que é o que a Padrão Bife trabalha. Se você pegar a ração hoje, baixou 20% do que estava. E quando o boi abaixou 33%, então não está condizendo. Então ainda
não fecha,
não fecha. O terminador ainda é o grande prejudicado do processo da cadeia, né? Logicamente que todo mundo já está sendo penalizado, porque vamos pegar aqui a cadeia. O que é a cadeia? Tem lá o produtor inicial, que é quem faz o bezerro, para você poder ter um boi lá na frente. Então um produtor que tem a vaca, que vai dar o bezerro para ter a desmama, ele vendia uma desmama ano passado a 2.600, estou falando uma desmama macho, para o ouvinte nos entender, a 2.600 reais. Hoje, essa mesma desmama, ele está vendendo a 1.800, no máximo a 2.000. Então, ele tirou cerca de 600 a 800 reais do circulante dele em menos de um ano. Aí os insumos não caíram nessa velocidade, né? Até porque agora que as cooperativas estão entrando num ciclo de comprar soja e milho em baixa, né? Nós pegamos um soja aí no começo do ano de R$170, pegamos um milho de R$90, hoje temos uma soja de R$120 e um milho de R$45. Então nós perdemos 50% no valor do milho, cerca de 40% aí no valor da soja, mas isso não refletiu ainda diretamente na produção dos insumos. Por quê? Porque o estoque das cooperativas é 6 em 6 meses. Então, eles estão nos vendendo ainda os insumos do que eles nos pagaram na safra anterior. Então, o circulante que vai deixar de aportar na região oeste é absurdo. Então, hoje, pegando a soja como exemplo, Neto, Zé Roberto, nós vamos pensar assim, a grosso modo, que nós temos uma produtividade de 20 milhões de toneladas a nível de Paraná, cerca de 20% aqui na região oeste, cerca de 4 milhões de toneladas, e se multiplicar isso pela perda de R$50 a saca, nós estamos falando em R$800 a tonelada, nós estamos falando em dois orçamentos de cascavel de dinheiro que vai deixar de circular. Ou seja, mais ou menos cerca de R$3 bilhões deixarão de circular só no quesito soja. E cada boi que nós abatemos circula menos R$2.000.
Tem uma pergunta aqui do Bira Portes. Estou vendo no varejo, não baixa. Paguei ontem R$62,90 o quilo.
Exatamente. Então, é isso que nós acabamos de fazer. Então, esse reflexo para o consumidor ainda não tem ainda. O que que acontece? Nós estamos ainda num momento de transição. Então, hoje o que
é R$62,90? Que eu não entendi. O que que ele quis dizer?
Na realidade, sim, ele deve ser um corte premium. O que que é R$62,90? Deve ser um ante, um alcatra, um contrafilé. Então, hoje o custo, vamos pensar aqui, o cidadão que vai comprar uma costela domingueira, hoje custa para o mercado cerca de R$16. Se você colocar 20% de quebra e mais 20% de lucro, são 40%. Então, se você pegar R$15 para fazer uma conta mais exata, hoje eu não recomendo ninguém a pagar no preço da costela em qualquer mercado, em qualquer açougue, mais do que R$20. Porque aí é um lucro exagerado do atravessador, ou seja, é de quem está pegando o meu boi e levando para o açougue, para o supermercado e vendendo para o consumidor. Então, a costela é uma base do valor. Logicamente que é aquilo que o Portes falou, ainda não temos esse reflexo para o consumidor. Logicamente, quando você pega uma carne premium, é diferenciada. Então, quando você pega hoje uma arroba normal no mercado, a 230, 235, 240, com o que a Padrão Bife remunera o seu produtor, ele está pagando hoje 263 mais 5% de bonificação, nós estamos falando aqui em 280, então fica um pouco mais cara a carne premium. Mas a carne normal consumida no dia a dia, hoje a costela não poderia ser paga mais do que R$18 a R$20.
O Adair faz aqui também uma observação, dizer o seguinte: gostaria que vocês comentassem que eu não entendi uma questão. O PIB do Brasil subiu no primeiro trimestre, segundo já ouvi aí, inclusive na CBN, 1,9, e a agropecuária foi a grande responsável. Bom, eu aproveito aqui o Adair para fazer um comentário. De fato, dados divulgados pelo IBGE recentemente, o PIB do Brasil cresceu 1,9% em relação aos três primeiros meses deste ano, subiu comparados com os três meses anteriores, ou seja, os últimos três meses do ano passado. 1,9%. A agropecuária subiu 20%, pouco mais de 20%, e representa 8% do PIB do Brasil. O PIB é o Produto Interno Bruto, é uma soma, não é? Ele disse que não está conseguindo entender que a agropecuária vai bem. Vai bem em que sentido? Não vai bem para o pecuarista, é isso? Ele pergunta.
Não, veja bem, quando você fala em PIB, é aquilo que nós falamos, você pega uma safra recorde que nós tivemos, menos aqui na região oeste o ano passado, nós tivemos problema, né? Nós colhemos menos, porém vendemos mais. Então, nós chegamos aqui, nós tivemos uma média de produtividade aqui na faixa de 80 sacas por alqueires o ano passado, e esse ano nós chegamos aqui uma média de 150, 160 sacas por alqueire. O ano passado vendemos soja a R$200 a saca, esse ano a grande maioria da nossa produtividade, mais de 50% dela, mais de 60%, eu diria, não tem esses números tão precisos, nós vamos vender abaixo de 120. Então, é aquela conta que eu fiz. Agora, quando você fala em Brasil, Mato Grosso, Bahia, que são os grandes produtores, Goiás, juntamente com o Paraná e o Rio Grande do Sul, da soja, tiveram safras excepcionais e preço cheio. Aí tu pega, vamos pegar aqui 150 sacos por alqueire, multiplicado por 200, nós estamos falando em R$30 mil de circulante por alqueire plantado. Esse mesmo produtor, esse ano, colhendo a mesma safra, 150 vezes 120, nós estamos falando em R$17 mil. Então, este PIB exagerado que houve foi por causa do valor que tinha excepcional, foi o melhor preço de soja do mercado dos últimos anos. Tivemos uma super safra e um preço excepcional. Só que agora é uma outra realidade. Então, nós temos que agora entender que no próximo semestre já vem a paulada. Entendeu? Para o próximo IBGE que vir medindo aí o PIB, nós já vamos ter problema. Então, o que que se acontece? Agora nós temos que buscar aí um equalizador da conta. Nós estávamos com uma tonelada de adubo em termos de R$6 mil, agora ela já vem para 3. Então, agora é conta, conta e mais conta. Quantos sacos de soja ou quantas arrobas de boi me custa para produzir o boi?
E esses ajustes nos valores, dentro das proporcionalidades, eles não acontecem na velocidade necessária? Há realmente esse desequilíbrio e alguém tem que pagar o preço em determinado momento e aí sobra para o produtor, na maioria das vezes, ou não?
Veja-me, quando é produção de agrícola, quem paga a conta é o desinformado, é o produtor. Ou ele acompanha com pessoas experientes no mercado, ou ele está fora do jogo. Se você errar num ano, você quebra, porque é muito grande. Você imagina um arrendatário que pagava a renda e que fez compromissos em reais e não travou a soja. E tinha uma expectativa de vender soja a 170, 160 reais, e agora vai ter que pagar a sua conta lá no banco, que não é em soja, a 115, 120. Então nós estamos falando de um ano, você está fora do jogo, você quebra. E a velocidade do boi, ela é diferente. Vamos voltar aqui para o boi, só para você entender. Nós nunca na história, a não ser lá nos idos de 2003, nós estamos falando em quase 20 anos atrás, e tivemos tanta abate de matrizes. Ou seja, todo mundo resolveu matar as suas matrizes. Por quê? Qual que é o fator? Por causa do boom da soja do ano passado. Então, qualquer pessoa que tinha lá um alqueire, dois alqueires, simplificando, né, para poder plantar, ele acabou terminando com o seu pasto e indo para a soja. Agora ele vai ter que fazer a conta. Então, por isso que houve essa queda também no preço do boi, porque houve uma oferta exagerada de matrizes e de novilhas para o abate. O que vai refletir isso? Vai refletir daqui a 2, 3 anos, que vai faltar a reposição. Em faltando a reposição, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai subir o preço do boi novamente. Então nós estamos no ciclo de baixa da pecuária, que ele demora aí 2 a 3 anos, diferentemente do ciclo da agricultura, que a cada ano você tem que fazer conta, colocar a ponta do lápis aquilo que você vai custar, e você não pode descasar as suas operações. Por quê? Porque você não compra uma coletadeira em saca de soja. Você não compra o financiamento que você pega lá nos bancos do governo para pagar em soja, você pega em real. Então agora se imagine só, se captou um dinheiro 6 meses atrás, um ano atrás, para você plantar numa soja de 170 e agora está pagando a 120. Também o tamanho do buraco que vai dar na tua contabilidade.
Muito bem, o nosso tempo acabou. Folador, muito obrigado pela entrevista e vamos aguardar os desdobramentos, as tendências, e vamos atualizando aqui os nossos ouvintes. E até estamos aí com a perspectiva, estamos conversando com a direção para a gente criar um quadro específico para tratar deste assunto, para atualizar os produtores e os ouvintes de uma forma geral aqui da CBN. Muito obrigado.
Eu que agradeço o espaço, estamos à disposição e volto a afirmar, ainda não enxergamos o final do túnel. Infelizmente nós temos ainda um período agora de entre-safra, né, que vai ter uma escassez de oferta, e nós vamos ver e vamos dimensionar o que vai acontecer. Agradeço o espaço.
Conversamos com Severino Forador, agropecuarista aqui de Cascavel, agora 10 horas, 2 minutos.
Top de 5 segundos.